é o estudo de Atos 7, 51 a 53. Os irmãos devem se lembrar que nesse estudo de Atos 7, 51 a 53, eu disse que nós estávamos diante de um pedaço do sermão de Estevão que é chamado, que pode ser considerado uma peroração. Uma peroração é o final, é a parte final do discurso que tem por propósito recapitular. Aqui no caso não há diretamente uma recapitulação, mas há também o propósito, a peroração também tem o propósito não só de recapitular os pontos principais do que foi dito, mas especialmente influenciar os ouvintes a uma ação. Envolve influenciar as emoções dos ouvintes, fazer com que aquele discurso tenha algum impacto sobre a vida deles. E nós encontramos aqui nos versículos 51 a 53 esse tipo de impacto. Os versículos 51 a 53 podem ser considerados, sim, uma peroração, a parte final do discurso de Estevão. E nós, estudando esse trecho aqui, os versículos 51 a 53, nós descobrimos que esses versículos descrevem os homens que rejeitam o Evangelho. Nós falamos desse assunto quando nós começamos a estudar esse trecho aqui. E agora estamos voltando, porque eu mencionei os fatores que descrevem os homens que rejeitam o Evangelho, mencionei esses fatores, mas eu não mencionei todos os fatores. Então, eu quero terminar o estudo hoje aqui apontando os fatores que ficaram faltando na última vez que nós estivemos aqui trabalhando nesse texto. Eu vou fazer a leitura do texto todo, versos 51 a 53, vou ler o texto inteiro, e aí então os irmãos, recordando aí, vão me acompanhar na exposição dos fatores que descrevem os homens que rejeitam o Evangelho. Então, diz assim o texto de Atos 7, 51 a 53. Fala assim: Homens de dura cerviço, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós, que recebestes a lei por ministério de anjos, e não a guardastes. Então, esse é o texto. E nesse texto, então, nós encontramos aí os fatores que descrevem os homens que rejeitam o Evangelho. Então, você deve se lembrar de todo o contexto que subjaz aí essa passagem. Você sabe, você já tem acompanhado isso já há vários domingos. Estevão está diante do Sinédrio. Ele foi vítima ali de acusações falsas, subornaram, convenceram falsas testemunhas a dizer que Estevão estava falando contra a lei de Moisés e contra o templo. Eles fizeram isso movidos por inveja e por rancor, porque Estevão era um homem extremamente inteligente, conhecedor da palavra de Deus, das Escrituras, e ele pregava o Evangelho para as pessoas nas sinagogas, para os judeus nas sinagogas em Jerusalém. Ele era um cristão judeu helenista, ele era de língua grega, e ele, sendo um profundo conhecedor, ele se aproximava das sinagogas helenistas, das sinagogas dos judeus de fala grega, e ele debatia com eles e ninguém conseguia resistir à sabedoria, ao entendimento de Estevão. E por causa disso, ele passou a despertar o rancor das pessoas. E então levantaram acusações falsas contra ele, e isso se espalhou por toda a cidade de Jerusalém, o que não era difícil. Jerusalém não tinha nem mesmo 30 mil habitantes. Mas essa notícia se espalhou por todo lado, e Estevão e a igreja como um todo passaram a ser vistos com rancor. Nós aprendemos no livro de Atos que no começo as pessoas olhavam para a igreja com simpatia, gostavam dos crentes, até porque nós sabemos, os apóstolos e outras pessoas que tinham dom de realização de milagres faziam muitos e muitos e muitos milagres. Todos os doentes que eram trazidos de Jerusalém e das cidades circunvizinhas, das vilas circunvizinhas, eram trazidas com terríveis enfermidades, enfermidades horríveis, assustadoras, enfermidades que as pessoas tinham muitas vezes desde o nascimento, e todos eram curados. E é claro que isso fez com que os cristãos caíssem na graça de todo o povo. Mas isso durou pouco tempo. Nós não podemos pegar esse textinho aí de Atos lá no comecinho e dizer, olha, está vendo como a igreja tem que estar de bem com o mundo? Não. Nós temos que entender toda a história. Isso foi no começo. O povo gostava da igreja, sim, é claro que gostava, até porque o povo obtinha vantagens da igreja. Mas depois de pouco tempo, isso não durou muito, com a pregação avançando e o povo percebendo que não havia harmonia entre a pregação dos crentes e o pensamento deles em geral, eles começaram a desenvolver rancor. Então, esse é o normal. No começo, uma amizade ali, no começo, uma simpatia muito grande, até que a mensagem do crente começa a se chocar com algumas ideias dos incrédulos. Quando isso acontece, então as amizades ruem, as amizades acabam, as acusações começam, as brigas começam, os ataques começam. Então nós temos que compreender a teologia da igreja em Atos no seu todo. Nós não podemos pegar um pedacinho isolado, como ali no começo, e dizer, olha, está vendo como a igreja tem que ter a simpatia do mundo todo? Vamos então participar do carnaval, porque participando do carnaval o mundo vai nos admirar. Vamos então fazer o que o mundo faz, porque fazendo o que o mundo faz, agindo como o mundo age, falando como o mundo fala, então nós vamos também cair na graça de todo o povo. E todos vão nos tributar grande admiração. E as pessoas então pegam um pedaço assim, sem se dar conta de que isso foi um período que passou rápido, e acham que é assim que a igreja deve viver, negociando a sua santidade para manter a amizade com o mundo. Nós aprendemos que isso não é correto, nós aprendemos no livro mesmo de Atos que se isso existiu um dia na igreja, se o mundo um dia aplaudiu a igreja, abraçou a igreja e gostou da igreja, isso durou muito pouco tempo. E as mudanças começaram exatamente com a história de Estevão. Exatamente com o episódio que nós estamos estudando aqui. Estevão, então, por causa da sua pregação, despertou o rancor nas pessoas e ele foi acusado falsamente, levado ao Supremo Tribunal Federal de Jerusalém e, é claro, os juízes ali sendo incrédulos, como os nossos juízes também são incrédulos, ele foi ali condenado. Hoje, se Estevão fosse levado ao Supremo Tribunal Federal no nosso país, já que nós temos ali somente incrédulos e pessoas que não amam a justiça nem a verdade, evidentemente Estevão também seria condenado pelos mesmos motivos ou por outros adicionais. O fato é que Estevão ali, diante daqueles homens, ele teceu a sua defesa, ele realizou ali a sua defesa. E essa defesa que ele realizou é interessante, por quê? Porque ele não apresentou suas razões, não apresentou seus motivos. Ele não disse, olha, estão mentindo a meu respeito. Essas acusações são falsas. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele apresentou um resumo da história de Israel, desde a chamada de Abraão até os dias de Salomão, no tempo da construção do templo. E nessa narrativa, o que ele faz? Ele enfatiza duas coisas extremamente importantes para mostrar que o povo de Israel tinha o coração duro. Ele mostrou que sempre o povo de Israel, as autoridades e o povo sempre rejeitaram aqueles que Deus levantou, ele apontou isso, E apontou também para o seguinte: olha, vocês nunca entenderam o fato de haver um templo aqui. Vocês sempre se apegaram a um lugar como se o lugar fosse sagrado e desonraram aquele que é o Senhor de toda a terra. Vocês enaltecem um lugar específico, um templo de pedra, e se esquecem de honrar o Deus de toda a terra. E ele então faz isso, e no final de tudo, ele chega a esse ponto em que ele chama aqueles homens de dura cerviz. É um rompimento abrupto com o modo como ele está falando. Ele está falando de modo sereno, ele está usando um tom bastante sereno, ele começa o seu discurso dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi. Ele usa assim, ele usa esse tipo de tratamento, e ele os trata com toda a brandura no começo. Ele se inclui no discurso, ele fala: os nossos pais, os nossos ancestrais fizeram isso. Ele se inclui no grupo, mas de repente, assim, de forma abrupta, ele rompe com esse tom mais sereno e conciliador, e ele muda também o pronome. Ele para de falar nós, ele começa a falar vós, e ele diz: vocês são homens de dura cerviz, ele diz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ele começa a acusá-los terrivelmente. Ele, que era o acusado, ele inverte. Ele começa a acusar e atacar aqueles homens severamente, com muita dureza. E ele não teve tempo de terminar o seu discurso, porque certamente ele iria incitá-los ao arrependimento. Certamente, como toda pregação apostólica, ele iria dizer no final de tudo, no final do final, ele iria dizer: vocês devem se arrepender, vocês devem abandonar os seus maus caminhos e crer no Evangelho de Jesus Cristo, e crer no Filho de Deus que veio a este mundo e vocês o conheceram e o condenaram. Vocês devem se arrepender disso e devem crer nele, como Pedro havia feito quando pregou em Atos 2, em Atos 3. Mas Estevão não teve essa oportunidade. Quando ele apontou os pecados do Sinédrio e de todo o povo, houve um grande tumulto e todo aquele tribunal se desfez numa imensa baderna, numa imensa balbúrdia, num caos completo. E saltaram sobre ele, como nós já vimos, e o mataram. Muito bem, nós vamos ver essa parte, já começamos a ver essa parte, eu me adiantei e já vi essa parte no domingo passado, um pedacinho dela, mas agora nós vamos voltar e ver aqui o que Estevão fala sobre esses homens que rejeitam o Evangelho. Nós dissemos na aula anterior ligada a isso que há os fatores mais comuns que descrevem os homens que rejeitam o Evangelho. E eu disse na ocasião que os fatores mais comuns nos homens que rejeitam o Evangelho são os seguintes: eles têm dura cerviz, o Estevão diz isso, homens de dura cerviz, e eu expliquei para vocês que essa expressão, ter a cerviz dura, significa obstinação e teimosia. A cerviz é aqui, o pescoço, a parte de trás aqui do pescoço. A pessoa, ela não curva a sua cabeça, ela se mantém de cabeça erguida, ela é admoestada, ela é corrigida, as palavras de correção são dirigidas a ela, as admoestações são dirigidas a ela. O certo seria ela fazer esse movimento, ela baixar a cabeça, humildemente, reconhecendo que errou mesmo, mas ela não faz isso, não faz. Ela se mantém com a cabeça erguida, com o nariz empinado, e ela olha para aquele que a está admoestando de cima para baixo. Ela não curva a sua cabeça. Esse é o homem de dura cerviz. O homem diferente, ele ouve a admoestação, ele para, ele pensa e diz: realmente eu tenho errado. Realmente isso que eu tenho feito não é correto. E eu vou acolher essa admoestação, porque eu preciso mudar. Eu não posso continuar fazendo isso. Já o homem de dura cerviz, ele levanta o seu nariz, ele mantém duro o seu pescoço e ele não ouve, e mais, ele começa a acusar aquele que o admoestou. Ele fala: você também comete erros, e começa a acusá-lo ali para mostrar que ele não é inferior, não está abaixo de ninguém. Esse é o homem de dura cerviz, ele não ouve, não tem jeito, ele não escuta. Ele pode até escutar, mas ele sempre coloca um mas. Eu fiz isso, mas você faz assim, assim, assim. E ataca aquele que o admoesta. É a pessoa que não escuta, que não se arrepende, que não curva a sua cabeça. Nós temos essa expressão presente em Êxodo 33:3. É um texto que fala sobre a dureza do povo, a cerviz dura. E Estevão chama os seus juízes de homens de dura cerviz. Eles também são incircuncisos de coração e de ouvidos. E o que significa isso? Nós vimos naquela aula, a pessoa incircuncisa de coração. A circuncisão era uma pequena cirurgia realizada no órgão genital masculino, do menino. Era removida a carne do prepúcio, que é chamado hoje de fimose. Era removida a fimose, era cortada e tirada a fimose do garotinho. Aqui, a incircuncisão do coração é uma figura de linguagem que significa que não foi cortado nada do coração da pessoa. Cortado o quê? Não foi removida a rebeldia do coração da pessoa. A pessoa continua com a carne da rebeldia presa, ligada ao seu coração. Essa carne da rebeldia inútil, essa carne não foi removida. Ele é incircunciso de coração. E quando diz que ele é incircunciso de ouvidos, significa que ele é surdo. A surdez não foi cortada, não foi removida do seu coração. Então, o incrédulo, ele mantém a rebeldia ligada ao coração e mantém a surdez ligada ao coração. Ele não escuta. Você pode explicar a palavra, o evangelho, ele não vai escutar. Você pode pregar o evangelho para ele, ele vai continuar rebelde no coração, dizendo, eu não creio nisso, isso é mentira, eu não aceito essas ideias que você está falando. É a rebeldia ligada ao coração, presa ao coração. É necessário um corte, é necessário um golpe, é necessário que haja uma intervenção cirúrgica naquele coração para remover aquela carne de rebeldia. É necessário uma intervenção cirúrgica no ouvido da pessoa para remover aquela carne ensurdecedora, aquele prepúcio ensurdecedor. É necessário remover aquilo. Do contrário, a pessoa continua surda e rebelde. E nós aprendemos também que um outro fator que caracteriza o homem que rejeita o Evangelho é que ele resiste ao Espírito Santo. Essa é uma expressão que parece ser baseada em Isaías 63:10. Ele resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala, ele não escuta. O Espírito Santo dá testemunho, convida, admoesta, e a pessoa não escuta o que o Espírito Santo diz. E por último, nesse item aqui, dos traços mais comuns, dos fatores mais comuns do homem incrédulo, nós dissemos que eles imitam a perversidade dos pais. Eles imitam os pecados dos seus pais. Os seus pais foram rebeldes, eles são rebeldes também. Os seus pais foram assassinos, eles são assassinos também. Os seus pais foram idólatras, eles são idólatras também. Os seus pais foram mentirosos, eles são mentirosos também. Os seus pais foram caluniadores, eles são caluniadores também. Os seus pais foram pessoas incrédulas, não creram na verdade, rejeitaram o que é justo, certo, proveitoso, zombaram do Evangelho, eles zombam do Evangelho também. Eles imitam a perversidade dos seus pais. Nós aprendemos em 1 de Pedro 1,18, quando estudamos esse texto, nós aprendemos em 1 de Pedro 1,18 que os leitores de Pedro, eles foram libertos, Pedro diz que eles foram libertos do fútil procedimento que os seus pais legaram a eles. Os pais dos incrédulos sempre deixam uma herança para os incrédulos. Mesmo os pais mais pobres dos incrédulos deixam-lhes uma herança, e essa herança é um procedimento fútil, vazio. Eram pais beberrões, os filhos são beberrões também. Eram pais tolos, os filhos são tolos também. Eram pais incrédulos, os filhos são incrédulos também. Esse fútil procedimento, os filhos seguem, eles herdam esse fútil procedimento e desfrutam dessa herança até o fim da vida e transmitem essa herança, por sua vez, aos seus filhos também. Então é toda uma geração, é uma estirpe de pessoas que herdam essas coisas ruins, esses procedimentos fúteis, e seguem esses procedimentos fúteis deixados aí pelo exemplo dos seus ancestrais. Esse é o homem incrédulo. O homem incrédulo é assim, ele tem esses traços comuns. São traços mais comuns. Se você é incrédulo, você tem esses traços aqui. Eu, sim. Essa é uma descrição da sua vida se você é um incrédulo. Você tem a cerviz dura, você não ouve, as pessoas podem pregar o evangelho, os crentes podem pregar o evangelho para você 100 vezes, você não escuta, você até zomba e você tem raiva. Você tem o coração e o ouvido incircuncisos, você tem rebeldia no seu coração, e surdez no seu ouvido. Essas coisas não foram cortadas, não foram removidas, jogadas fora, elas estão aí no seu coração e no seu ouvido. Você resiste ao Espírito Santo, que aponta para Jesus como Salvador, que aponta para a fé nele como a solução para a sua culpa. Você resiste, você diz não, e você imita a perversidade dos seus pais, dos seus ancestrais. Fala, mas meus pais eram crentes, então você imita o seu avô. Ah, mas meu avô era aqui. Então você imita o seu bisavô, mas você imita a perversidade dos seus pais. Você imita a perversidade dos seus ancestrais rebeldes, incrédulos, incircuncisos de coração e ouvidos, exatamente como você é agora. E essa é a descrição do incrédulo. Não é um quadro bonito, não é, mas é o quadro que descreve você que não é crente. Muito bem, isso é o conjunto de fatores mais comuns que nós já vimos e eu agora fiz apenas uma revisão disso. Agora, nós vamos ver no versículo 32 um outro fator. Ah, é, 52. Nós vamos voltar mais ainda e não dá, né? Nós vamos ver no versículo 52 agora um fator que é um fator que eu vou chamar aqui o fator mais perigoso. Você pode cair nisso também se você for um incrédulo. Não é um fator muito comum, mas existe. É um fator presente, nós temos visto isso na história do cristianismo. Veja aí o fator mais perigoso que descreve o homem que rejeita o evangelho. O texto diz assim no versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? É dito aqui. E aqui a perseguição de que eles falam aqui é uma perseguição física. É uma perseguição extremamente cruel. É uma perseguição que envolve tortura, prisão e morte. É isso que está sendo dito aqui. Note a sequência. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então vejam, Estevão está dizendo aqui que as pessoas que rejeitam o evangelho, elas seguem, na realidade, numa tradição antiga. Os seus ancestrais foram assassinos. Os seus ancestrais mataram os que anunciaram a vinda do justo. Ele dizia, agora vocês, imitando os seus ancestrais, vocês também mataram. Só que vocês não mataram somente os que anunciaram a vinda do justo. Vocês não matam apenas os que anunciam a vinda do justo, como vocês vão fazer comigo daqui a pouco. Vocês mataram o justo. Vocês são piores do que os seus ancestrais. Seus ancestrais mataram os profetas que falavam sobre o justo, o inocente. Quando ele chama Jesus de o justo, ele está dizendo que Jesus é inocente. Vocês mataram não os profetas que anunciavam a vinda daquele que é o inocente por excelência, não. Vocês mataram o próprio inocente, o próprio justo, o justo por excelência. Seus pais agiram desse modo, vocês o superaram. Vocês foram além deles. Vocês são assassinos, vocês são traidores e assassinos. É isso que vocês são. E esse é um traço muito perigoso dos incrédulos. Os incrédulos, eles podem desenvolver um rancor tão grande que eles podem ser capazes de matar alguém por causa do seu ódio contra o Evangelho. Eles podem trabalhar para perseguir alguém fisicamente, prender essa pessoa, trabalhar para que essa pessoa seja presa, trabalhar para que essa pessoa seja fisicamente torturada e sofra fisicamente perdas terríveis e até seja morta. Os incrédulos têm um potencial assassino dentro deles. Pastor, estou ficando assustado. Não se assuste, isso a palavra de Deus ensina claramente. Os incrédulos têm um potencial assassino dentro deles, eles são capazes, eles podem chegar ao ponto de matar alguém ou de ferir alguém fisicamente por causa do Evangelho. Não há limites para o ódio que a pregação do Evangelho pode despertar numa pessoa sem Cristo. Ela pode chegar a um ponto de ódio tão gigantesco que ela é capaz de ferir, ela é capaz de matar. Veja, nós vemos aí no Antigo Testamento alusões à realidade de que os homens maus atacavam os arautos de Deus, os pregadores da verdade. Quando Estevão fala os seus pais mataram os profetas, ele está mencionando dados históricos, fatos realmente históricos, está fazendo isso de modo genérico, falando sobre eles, mas esses fatos realmente aconteceram. Vejam aí em Neemias, observe aí uma alusão a isso. Livro de Neemias. Neemias, no capítulo 9, veja aí uma alusão a isso, Neemias 9, 26. Veja o que diz esse texto. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. É Neemias aqui falando e orando. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias. Vejam, os incrédulos aqui dos dias passados, dos dias anteriores a Neemias, eles viraram as costas contra a palavra de Deus, mataram os profetas e blasfemaram. Vejam aqui a maldade desses homens no seu trato com os profetas. Veja também uma outra alusão a essa atitude assassina dos incrédulos em Jeremias 26. Veja Jeremias 26, versículos 20 a 23. Veja aqui o que diz o profeta Jeremias. Ele conta aqui uma história. Veja aqui Jeremias 26, versículos 20 a 23. Diz assim, Jeremias 26, 20. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. Você deve pensar, então ele escapou. Veja a sequência. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Vejam aí o que o rei Jeoaquim fez. Ele matou, ele mandou buscar o profeta, mandou que os seus soldados fossem buscar o profeta que havia fugido para o Egito, ele mandou que ele fosse buscado e ele o matou à espada e jogou o seu cadáver ali, para ser ali vilipendiado ali, diz o texto, lançou o cadáver nas sepulturas da plebe. Então veja, nós percebemos aqui que o que Estevão está falando é a mais pura verdade. Vocês matam os profetas, vocês são assassinos. Nós vemos em Lucas 13:34. Veja o que diz Lucas 13:34. Abra aí a sua Bíblia. Lucas é o mesmo autor de Atos. Então ele tem certamente essas realidades em sua mente. Lucas 13:34 diz assim o texto bíblico: Jerusalém, Jerusalém, que, veja o texto, que matas os profetas. Vocês, povo de Jerusalém, vocês matam os profetas e apedrejam os que te são enviados. É isso que vocês fazem. Vocês são assassinos e vocês mataram o justo. Quando Estevão falou isso, o justo, ele estava evocando certamente Isaías 53:11. Porque em Isaías 53:11, o Messias é chamado de o justo. É dito que ele é o justo. Então, as acusações de Estevão são extremamente pesadas aqui. Agora, notem bem, é possível que isso aconteça hoje? Sim, é possível que isso aconteça hoje. É possível que alguém desenvolva um ódio tão grande contra os crentes que seja capaz de levantar a sua mão e matar essa pessoa. É um ódio mortal, é um ódio assassino. Eu nunca esqueço, e eu já disse, já mencionei essa história outras vezes no meu ministério, em outros sermões, eu me lembro de um jovenzinho que eu discipulei, ele era um adolescente, devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, ele se chamava Felipe, e ele se converteu pelo testemunho de jovens ali da nossa igreja que falaram do Evangelho para ele, ele ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. E aquele moço, ele ficou muito entusiasmado com a sua nova vida e toda a expectativa ali que se abriu diante dele, dessa realidade da fé e tudo mais. Ficou muito feliz e começou a frequentar a igreja. Quando seus pais souberam disso e perceberam isso, seus pais ficaram muito irritados e passaram a persegui-lo terrivelmente, atacá-lo terrivelmente, tomar todas as medidas possíveis, vigiá-lo, tomar todas as medidas possíveis para impedir que ele fosse à igreja e mesmo se aproximasse de qualquer crente. E ele, certa vez, ele me procurou, uma das últimas vezes que nós conversamos, porque os pais dele não permitiram mais que ele se aproximasse da igreja, nem fosse à igreja, nem nada, eu nunca mais o vi. Mas uma das últimas coisas que ele disse para mim, que marcou profundamente a minha memória, e eu sempre me lembro disso, é que ele disse o seguinte para mim: olha, a minha mãe, ela me disse que gostaria de me ver enterrado. Ela disse para mim que gostaria de ir no meu velório, ela disse. Ela disse, eu preferiria ir no seu velório do que ver você indo a essa igreja. Para mim haveria muito mais satisfação em ir no seu velório, em ir no seu enterro, do que ver você indo nessa igreja. Eu prefiro ver você num caixão. Eu prefiro ver você morto num caixão e sendo em seguida sepultado. Eu prefiro isso. Isso me daria menos dor e menos desprazer e menos rancor do que ver você indo nessa igreja. Quando ele disse isso para mim, eu disse a ele o seguinte: olha, às vezes os pais, eles falam coisas porque estão irritados e não pensam muito no que falaram. Mas o que ele respondeu foi curioso. Ele disse o seguinte para mim: Pastor Marcos, dessa vez foi diferente. Ele disse, o que me assustou nessa frase, nessas palavras da minha mãe, não foram exatamente essas palavras que me assustaram, mas o que me assustou foi que eu vi sinceridade no rosto dela. Isso me apavorou. Eu vi que a minha mãe não estava exagerando. A minha mãe estava sendo sincera. Irmãos, isso foi tão terrível para mim. Para eu escutar essas palavras, eu pensei: meu Deus, mas ela é mãe. Como ela pôde dizer isso com tanta inteireza de coração e com tanta sinceridade? Eu prefiro ver você num caixão. Como uma mãe pode dizer isso? E nós então aprendemos como isso é possível quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, ela mostra a medida real das coisas, ela não faz enfeites, ela não mostra uma realidade ilusória, como se isso fosse possível, né? Ela não pinta um quadro bonito ou um quadro cheio de enfeites, não. Ela mostra que o incrédulo, ele pode chegar a esse ponto. Ele pode desenvolver contra o pregador da verdade, ele pode desenvolver uma disposição assassina e ele pode matar. Vários anos atrás, havia um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, era o nome do livro. Esse livro se tornou bastante conhecido em décadas passadas e contava a história de um evangelista chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era um evangelista indiano. Nesse livro é contada a história dele, o modo como ele trabalhava como evangelista. Ele desapareceu nas montanhas do Tibete, o seu corpo nunca foi encontrado, não se sabe se ele foi assassinado ou se ele foi vítima de algum desastre natural nas montanhas, nós não sabemos, o fato é que ele desapareceu, Sadhu Sundar Singh era o nome dele. E esse livro conta a história de um menino que se converteu por influência de uma missão inglesa que atuava ali na área onde Sadhu Sundar Singh também atuava. E um garoto se converteu, um menino. E esse menino, sendo crente, rejeitando a religião ali dos indianos, são várias religiões, ele rejeitando ali a religião dos seus pais, ele foi conduzido a um conselho municipal. E tendo sido conduzido ali, sendo criança ainda, ali, aquelas autoridades municipais, ele foi questionado ali num inquérito acerca do abandono da sua religião. Isso era inaceitável naqueles dias, como é inaceitável em outras regiões ainda. E ele disse ali firmemente o que ele tinha crido, ele expôs ali, aquele garoto, não me lembro agora a idade dele, o que me vem à mente agora é alguém de uns 9 ou 10 anos de idade, mas ele mesmo sendo jovenzinho ainda, ele expôs com clareza ali a sua convicção, dizendo: eu creio sim no Evangelho, eu creio nisso, Jesus Cristo é o meu Salvador, ele morreu por mim, eu aprendi isso, ele é o Deus homem que veio aqui, morreu na cruz. As autoridades, então, diante daquela criança, acharam que poderiam dissuadi-la e persuadi-la a rejeitar a fé. Ele se manteve firme, disse que não abandonaria sua fé. Exortaram aquele menino a voltar a adorar os deuses dos seus antepassados e ele disse que não faria isso, que ele não podia fazer isso. E então o conselho ali se dissolveu, dizendo que iria tomar suas decisões. Ele então foi para casa e o seu pai foi com ele. E o seu pai foi na frente dele, muito triste. Seu pai, cabisbaixo, silencioso, sem falar nada, foi para casa e ele foi seguindo seu pai. Chegando em casa, seu pai preparou um prato para ele, com uma refeição, e serviu a ele uma refeição. O menino comeu aquela comida e morreu, porque o pai envenenou a comida. O pai envenenou a comida e matou o próprio filho, porque o filho agora era um cristão. Você vai dizer, pastor, é possível então chegar a esse ponto? É possível. O incrédulo, ele pode se tornar alguém marcado por um ódio tão grande contra o evangelho que ele é capaz de matar. Veja o que Jesus disse em Mateus 20, 21. Isso aconteceu na Índia, no começo do século 20, esse episódio que eu falei desse garoto. E o ódio daquela mãe, o ódio assassino que queria ver o filho num caixão, aconteceu agora. Aconteceu há poucas décadas atrás, há 20 ou 30 anos atrás. Aconteceu, ele olhou para o seu filho, olhou nos olhos do seu filho adolescente e disse com todo o seu coração, eu prefiro ver você num caixão, ela disse. Então isso pode acontecer hoje. Pode, os incrédulos podem desenvolver esse rancor assassino contra o evangelho. Isso aconteceu com Estevão. Estevão foi vítima disso. Os profetas foram vítimas disso. Aquele garoto indiano que eu mencionei no livro de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, foi vítima disso também. E há pessoas sendo vítimas disso hoje em dia. Você deve estar preparado. Pode ser que nós caminhemos nessa direção, em que as pessoas comecem, mesmo no nosso país, comecem a mostrar uma hostilidade ilimitada contra os crentes e comecem a matá-los e a desejar matá-los, isso nós já sabemos. Nós temos visto vários lugares aí do mundo em que as pessoas se levantam e atacam os crentes e os matam. Na China isso tem acontecido muito. Na Índia isso tem acontecido muito. Os crentes são perseguidos e mortos. E isso pode acontecer também em nosso país. Veja o que diz Mateus 10, 21. Diz assim, falando aqui sobre o impacto do evangelho sobre as pessoas. Veja o que diz aqui. Um irmão entregará à morte outro irmão. Você vai dizer, mas será que meu irmão incrédulo pode chegar a isso? Pode. Ah, não, ele é muito amigão meu, nós somos muito ligados. Ele pode chegar a isso, por causa do evangelho. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Dá para imaginar isso? O pai trabalhando, entregando o seu filho, trabalhando para entregar o seu filho à morte. Vejam a sequência. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Filhos matando os seus pais. É possível imaginar isso? Um irmão se levantando contra outro irmão por causa da fé cristã e matando o seu irmão. Pais procurando as autoridades, entregando seus filhos, dizendo, olha, ele é réu de morte, ele tem que morrer, porque ele é um cristão. E matando seus filhos. E filhos se levantando contra os seus pais, e eles próprios, com as suas próprias mãos, os matando. Por causa do evangelho. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, isso não está tão longe de nós. O fator mais perigoso que marca o homem incrédulo é que ele se torna traidor e assassino daqueles que amam a verdade. Então, nós temos aqui mais um traço do incrédulo. O incrédulo é assim também. Ele tem esse potencial assassino. Nunca, nunca menospreze o potencial de um incrédulo para o mal. Nunca menospreze isso. Você deve respeitar os incrédulos. Você deve amá-los. Você deve tratá-los com docilidade. Você deve tentar manter a paz com eles, sem se envolver muito, sem ter muita afinidade, sem que o incrédulo seja seu amigo íntimo. Você deve Respeitar os incrédulos, ser dócil com eles, ser sereno com eles, longe de qualquer aspereza, tudo isso deve acontecer. Mas você deve saber que todo incrédulo, ele tem um potencial de ódio que pode se expressar, um potencial tão grande de ódio dentro dele, isso pode aflorar de tal forma que ele se torne um traidor e um assassino, mesmo você sendo parente dele. Isso pode acontecer. Não menospreze esse potencial perigosíssimo. Lembrem-se, os homens que atacaram Estevão certamente eram colegas dele de sinagoga. Eram homens que se sentavam com ele juntos ali na sinagoga, amigos dele da sinagoga. Iam, por assim dizer, na mesma igreja, juntos. Esses foram os homens que subornaram falsas testemunhas para levar Estevão à morte. Então, não menospreze esse potencial. E se você é incrédulo, saiba disso. Se você é incrédulo, pode acontecer do seu coração rebelde, do seu coração marcado por incredulidade, desenvolver isso, esse ódio traidor e assassino contra alguém, porque a pessoa é crente. E por último, nós vemos aqui o fator principal. Então, nós vimos os fatores mais comuns, eu já mencionei os quatro, dura cerviz, incircuncisão de coração e ouvidos, resistir ao Espírito Santo, imitar a perversidade dos pais. Eu mencionei o fator mais perigoso, que é tornar-se traidor e assassino. Esse é o fator mais perigoso, cuidado. E o fator principal, qual é o fator principal que marca o incrédulo? Tudo isso marca os incrédulos. Mas qual é o fator principal que marca os incrédulos? Simples. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Qual é o fator principal? Eles desprezam a palavra divina que recebem. Simples. Os incrédulos, todos eles, todos sem exceção, os incrédulos bonzinhos que você conhece, os incrédulos fofinhos que você conhece, aquela titia, aquele vovô, aquela vovó, tudo, aqueles fofinhos, né, sorridentes, alegres, amigões, esses todos sendo incrédulos, essa é uma grande verdade aplicada a todos eles. Eles desprezam a palavra divina que recebem. Quando a palavra divina é apresentada a eles, eles rejeitam e desprezam. Vejam, o texto fala que os judeus receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Existia uma tradição que foi acolhida pelos cristãos de que no Sinai Moisés recebeu a lei por meio de anjos. Era uma tradição judaica e parece que essa tradição judaica ela foi realmente, ela correspondia à verdade. Era um modo de pensar dos judeus e parece que isso se relacionava à verdade mesmo. Eles receberam Deus ali no Sinai, por meio de anjos entregou a lei a Moisés. E os cristãos acolheram esse ensino. Se você olhar Gálatas 3,19, não dá tempo da gente olhar agora, mas Gálatas 3,19, Paulo fala isso. Hebreus 2,2, além de Gálatas 3,19, Hebreus 2,2 também fala isso, que os judeus receberam a palavra por meio de anjos, e isso mostra a santidade, a natureza sacrossanta da palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma invenção humana. Os incrédulos dizem isso, o papel da Bíblia lá, o papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita por homens. Essa mensagem que você ensina é mais uma das diversas invenções humanas. Mas Estevão aqui mostra que não. Estevão mostra a origem divina da mensagem que aqueles homens rejeitavam. Ele diz, olha, vocês rejeitaram a lei. A lei foi dada por anjos. Assim como toda palavra de Deus, ela teve uma origem divina e vocês rejeitaram. Vocês falam que se apegam à lei, mas vocês são assassinos. A lei diz, não matarás. E vocês são assassinos. A lei diz: não dirás falso testemunho. Olha as falsas testemunhas aqui me acusando. Vocês são todos homens que quebram a lei que foi dada por anjos, vocês quebram tudo isso. A mensagem que nós pregamos são mensagens dadas pelo próprio Deus, o próprio Filho de Deus veio aqui e anunciou essa mensagem. E vocês rejeitam também. Tudo que vem de Deus, toda mensagem que vem de Deus, vocês rejeitam. Essa é a marca principal, esse é o problema principal de vocês. Vocês desprezam uma palavra que tem origem não na criatividade da mente humana. Vocês desprezam uma palavra que tem origem em Deus. E esse é o problema principal. É por isso, é por rejeitar essa palavra que vocês têm a cerviz dura. É por rejeitar essa palavra que vocês são incircuncisos de coração e ouvidos. É por rejeitar essa palavra que vocês são chamados de pessoas que resistem ao Espírito Santo. É por rejeitar essa palavra que vocês imitam os pais de vocês. É por rejeitar essas palavras que vocês são traidores e assassinos. O problema principal de vocês é esse. Vocês rejeitam a palavra de origem divina. Esse é o mal maior de vocês. Então Estevão termina a sua peroração. E qual foi o resultado? Você lembra, né? Nós lemos na semana passada, estudamos o comecinho, pelo menos, do texto da semana passada que mostra o que aconteceu. O tribunal se desfez. Estevão já tinha invertido as coisas. Ele já tinha se colocado, com essa peroração, ele se colocou na posição de acusador e juiz. Se colocou assim. Já inverteu o tribunal. O tribunal já se anulou, porque inverteram as coisas. O acusado e réu virou acusador e juiz. E aqueles homens, então, ouvindo isso, nós aprendemos na semana passada, eles foram tomados de um rancor tão grande, aquele ódio assassino que eu mencionei há pouco, ele fervilhou de tal maneira, como as lavas de um vulcão ali brotando e fervilhando, que eles não puderam mais se segurar. Foi impossível controlá-los. Eles perderam totalmente a compostura, perderam totalmente o controle depois dessas palavras, dessas acusações, e eles saltaram sobre Estevão. O tribunal se desfez, o tribunal acabou num caos completo. Nós vamos ver na semana que vem, nem o apedrejamento que seguia um protocolo. Você vai aprender comigo na semana que vem, eu vou mostrar qual era o protocolo do apedrejamento. Não era catar e sair tacando pedra, não. Existia um protocolo, não é assim que se apedreja, de qualquer jeito, né? Tem que apedrejar seguindo um ritual, né? E eles tinham um ritual de como apedrejar direito. Nem esse protocolo foi seguido. Estevão, na verdade, ele foi linchado ali debaixo de pedradas. Não foi seguido o protocolo, não foi enunciado uma sentença. O trabalho do tribunal não terminou, não houve a prolatação, o enunciado de uma sentença, eles não se reuniram ali para discutir a questão e ver o que iriam fazer, eles não deliberaram acerca do assunto, eles não ouviram mais as testemunhas, não fizeram mais questionamentos, não deram seguimento ao processo, nada disso, tudo isso foi por água abaixo. O tribunal terminou numa baderna completa, num caos completo, os juízes saltaram sobre Estevão, todos que estavam na sala saltaram sobre Estevão, levaram ele para fora, o povo saltou sobre Estevão. Irmãos, foi um quebra-quebra, foi um caos completo. E foi assim que Estevão foi morto. E nós veremos isso na semana que vem. Muito bem, o que nós tiramos disso? Primeiro, se você é incrédulo, essas coisas se relacionam a você. É duro dizer isso, queridos, mas se você é um incrédulo, isso está ligado a você. Você é, de alguma forma ou de outra, você é assim. Uma dessas coisas, se não todas, se aplicam a você. Uma, duas, três, ou todas essas coisas se aplicam a você. Como se livrar disso? Você tem que ouvir a mensagem de Estevão. E a mensagem de Estevão, a mensagem que ele não conseguiu terminar, A mensagem que estava no seu coração, que ele pregou tantas vezes em Jerusalém e que ele não conseguiu enunciar aqui nesse texto, porque não deu tempo, não foi lhe dada oportunidade, é a seguinte: arrependa-se. Arrependa-se da sua incredulidade e dureza de coração. E creia no Evangelho. E diga ao Senhor: Senhor Jesus, até hoje eu tenho desprezado a palavra divina. Eu tenho rancor do Evangelho, eu imito a perversidade dos meus pais, dos meus ancestrais, eu resisto ao Espírito Santo, eu tenho tido coração incircunciso, ouvido incircunciso, eu tenho tido a cerviz dura e eu não tenho me curvado diante do Evangelho. Mas hoje tudo isso vai mudar. Hoje eu quero humildemente me render, hoje eu me rendo. Hoje eu me rendo diante do Senhor, aos seus pés. Hoje eu paro diante da sua cruz e eu tombo prostrado diante da sua cruz. E eu peço ao Senhor Jesus: perdoa-me. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor agora é o meu Redentor. E eu invoco o seu perdão e a sua redenção. Eu não tenho esperança em mais ninguém, em mais nada. Eu não creio mais na minha justiça própria. Eu não creio mais nos meus atos de religião e de suposta piedade. Eu não creio mais nas ilusões que o mundo ensina lá fora sobre a salvação. Eu não creio mais nas mentiras que os ateus dizem acerca do Evangelho. Não aceito mais nada disso. Hoje eu estou diante da cruz do Senhor, aquela cruz que representa o amor de Jesus por mim. Aquela cruz que representa a ira de Deus contra o pecado. Estou diante daquela cruz e eu quero pedir que os benefícios daquela cruz, os benefícios da morte de Jesus na cruz sejam aplicados a mim. Eu sou um pecador, mas ele morreu a minha morte. Eu deveria morrer, mas ele morreu de forma substitutiva. Eu quero pedir que os benefícios dessa substituição sejam aplicados a mim. Eu creio nele. Eu creio nele agora. E confio nele só para a minha salvação. Eu me rendo então. Eu não quero mais ser essa pessoa. Não quero mais ter esses traços que foram mencionados aqui. Não quero mais isso. Eu agora quero ser um discípulo de Jesus. Quero ser um crente em Cristo. Servi-lo, amá-lo e confiar nele. Nele somente. Para a salvação da minha alma. Se você é um incrédulo, é isso que você deve fazer: crer. Crer em Cristo, invocando o seu nome. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você for um crente? Se você for um crente, você, em primeiro lugar, não deve se assustar com os incrédulos quando eles agirem dessa maneira. Não fique apavorado, não chegue em casa ou procure lá a sua família, os seus irmãos ou o seu pastor apavorado, dizendo: ai, você não sabe o que aconteceu, eu estou sendo apedrejado na minha faculdade, eu estou sendo apedrejado no meu trabalho, estou sendo apedrejado na minha família, você não imagina o que tem feito comigo só porque eu sou crente. Não se assuste. Não seja ingênuo, não seja bobo. Imagine um soldado indo para a guerra e voltando depois reclamando com seus superiores, dizendo: vocês não acreditam o que fizeram comigo. As pessoas, o exército do outro lado atirou em mim. Olha que absurdo. O exército do outro lado apontou armas para mim e atirou em mim. Queridos, o que pensar de um soldado assim? É um tolo. É claro que o exército do outro lado atirou em você. Você é um soldado inimigo. Veja dessa forma a sua posição. Você está diante de pessoas que são inimigas do Evangelho. E você não deve se assustar ou se apavorar quando você expõe a sua fé e é hostilizado. Isso faz parte da experiência cristã. Isso é comum, isso é normal. Você deve ter ciência de que esse tipo de hostilidade você vai enfrentar. E outro fator importante, para que você enfrente tudo isso com coragem, com vigor, é necessário que você seja como Estevão. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. E sendo assim, sendo um homem cheio da graça de Deus, ele era uma pessoa de boa reputação, uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de sabedoria e fé. É assim que Atos descreve Estevão no livro aqui que estamos estudando. Ele era um homem cheio de graça, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. Você, como crente que é, deve imitar Estevão para ter a postura certa, a coragem certa ao enfrentar essas pessoas todas que atacam você. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude, dá-me da sua graça, porque eu quero ser um Estevão onde eu estiver. Eu quero ser alguém de boa reputação. Ajuda-me, eu vou abandonar agora as coisas erradas que eu faço, a má fama que eu tenho, isso ficará para trás. O modo como eu falo, o modo como eu ando, o modo como eu me visto, o modo como eu reajo, eu vou mudar isso, eu vou ser uma pessoa de boa reputação. Os incrédulos vão olhar para mim e vão ver que eu sou um homem sério, honesto, que faço as coisas em retidão. Eu quero ser alguém cheio do seu Espírito. Isso aqui, ser cheio do Espírito Santo, não é sair rodopiando, gritando, berrando e falando em línguas falsas. Não, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém controlado por Ele. Alguém que é capacitado, no livro de Atos, é alguém que é capacitado para testemunhar. Dizer: Senhor, eu quero estar cheio do seu Espírito, para que eu seja capacitado para testemunhar da sua graça aos homens. Você deve pedir sabedoria: Senhor, me dá sabedoria e me conceda fé. Faça com que eu tenha essas coisas, como Estevão teve, para que eu seja um Estevão no século 21, por onde eu passar. As pessoas vão me odiar, eu sei, mas eu quero ter a postura de Estevão. Eu quero ser o homem cheio de graça, com boa reputação, controlado pelo Espírito, cheio de sabedoria e cheio de fé. Faça essa súplica a Deus e busque essas coisas, a fim de que o seu impacto seja maior nessa geração. Na semana que vem, nós vamos continuar o nosso estudo em Atos e então sim nós veremos o restante do capítulo e aí acabaremos, né, o capítulo, porque nós temos que ver ainda os outros pontos do último parágrafo, o último parágrafo aí que vai dos versículos 54 a 60, isso nós vamos estudar na semana que vem.